Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Direitos do Homem, de Thomas Paine, é um clássico da filosofia política e um panfleto argumentativo publicado no calor dos debates desencadeados pela Revolução Francesa. Escrito como resposta às críticas conservadoras de Edmund Burke. O livro defende que a legitimidade do governo depende de proteger direitos naturais e que a soberania pertence ao povo, não a dinastias, tradis ou privilégios hereditários. Paine combina a linguagem direta do polemista com uma ambição teórica, ampla a justificar a revolução popular quando o poder se torna opressivo e, ao mesmo tempo, delinear princípios de um governo representativo republicano. Ao dialogar com a experiência da independência dos Estados Unidos e com as declarantes revolucionárias francesas, ele apresenta uma visão moderna de cidadania, igualdade civil e limites do poder. A obra permanece relevante por articular fundamentos do constitucionalismo e por mostrar como argumentos sobre direitos. Representação e legitimidade continuam centrais em democracias contemporâneas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, direitos naturais e a origem legítima do governo, um eixo central do livro, e a defesa de que existem direitos que não dependem de concessão estatal nem de herança histórica, mas derivam da condição humana. Paine parte da ideia de que o governo é um meio, não um fim. Sua função é garantir segurança, liberdade, condições para a vida civil e não consagrar privilégios. Desse ponto de vista, instituições políticas social justificáveis enquanto instrumentos da proteção desses direitos. Quando deixam de cumprir esse papel, tornam-se usurpasses e podem ser substituídas. A argumental de Paine contrasta o que ele vê como direitos do homem com as pretensões de autoridade basadas em tradição e em continuidade dinástica. Ele insiste que o poder político precisa ser reconduzido a um fundamento racional e público, o consentimento dos governados. A consequência teórica é que fortes direitos não são propriedade de uma classe, de um monarca ou de um parlamento, mas pertencem aos indivíduos. Isso reorienta o debate político do final do século XVIII, porque desloca a legitimidade do passado para o presente e para a comunidade política viva. Ao organizar a discussão nesses termos, Paine oferece uma gramática para avaliar governos por critérios universais e não por fidelidade a costumes ou linhagens. Em segundo lugar, crítica à monarquia e ao privilégio hereditário. Direitos do homem também uma crítica sistemática ao princípio monárquico e à aristocracia hereditária. Vistos por Paine como fontes de corrupção e desigualdade legal, em vez de tratar a monarquia apenas como uma forma de governo entre outras, ele ataca seu fundamento à ideia de que o direito de governar possa ser transmitido por sangue. Para Paine, a hereditariedade política nem é só injusta, é irracional, pois transforma o interesse público em patrimônio privado. A crítica ganha força ao associar privilégios hereditários à produção de hierarquias artificiais que deformam a representação e capturam recursos do Estado. Paine argumenta que a continuidade dinástica tende a criar castas e dependências, tornando a sociedade menos igual perante a lei. Se o alvo inclui tanto a majestade real quanto os mecanismos sociais que sustentam títulos e precedências, pois esses mecanismos naturalizam a desigualdade. Ao responder ao conservadorismo de Burke, Paine confronta uma visão que valoriza a tradição e o gradualismo. Ele sustenta que reverência ao passado não pode se sobrepor à justiça e aos direitos presentes. Assim, sua crítica não é meramente anticoroa. Ela é uma defesa de um princípio republicano mais amplo, no qual a autoridade política deve ser sempre justificável publicamente e renovável por escolha coletiva. Em terceiro lugar, revolução, soberania popular e o direito de recomeçar. O livro defende que a revolução política popular é legítima quando um governo falha em proteger os direitos naturais. Paine não trata a revolução como capricho ou desordem, mas como resposta extrema a uma ruptura previa a ruptura do pacto de finalidade do governo. Se a autoridade deixa de servir à proteção dos direitos, ela perde legitimidade e abre espaço para reorganizar o institucional. Nessa linha, Penn afirma a soberania popular como princípio estruturante. Não são reis, nem parlamentos perpetuados, nem elites hereditárias que detêm o direito último de definir a ordem política. O povo é a fonte do poder, e as instituições devem ser desenhadas para tornar essa fonte efetiva, por meio de representação, controle e renovação política. Um ponto recorrente a reger isso de qualquer pretensão de um gerão, governar as futuras indefinidamente regras e constituições, devem existir para organizar a vida comum, mas precisam ser compatíveis com a liberdade política dos vivos. Ao relacionar seus argumentos ao contexto revolucionário, Francis e às experiências americanas de independência. Paine fortalece a ideia de que direitos e governo representativo podem ser base de legitimidade moderna. Mais do que justificar um evento histórico, ele propõe critérios para distinguir reforma legítima de dominação travestida de tradição. Em quarto lugar, governo representativo. Constituição e limites do poder. Paine defende um modelo de governo representativo alinhado à ideia de república, no qual a autoridade é delegada e controlada. Nesse enquadramento, a Constituição não é um ornamento, ela funciona como estrutura de limites, definindo o que o governo pode e não pode fazer, e assegurando que o poder não se converte em arbítrio. A ênfase recai sobre clareza de regras e sobre a responsabilidade pública dos governantes. Ao valorizar princípios constitucionais, Paine aproxima direitos individuais de mecanismos institucionais. Não basta declarar direitos, e precisa organizar o poder de modo que tais direitos sejam protegidos contra abusos. Isso implica discutir representação, impostos, administração e a forma como a autoridade se distribui. A perspectiva de Paine tende a desconfiar de centros de poder opacos e permanentes, porque eles facilitam a captura por interesses particulares. O livro também participa de um debate típico do iluminismo como submeter o poder à razão pública e ao interesse comum. Em vez de justificar o governo por costumes, ele sugere que as instituições devem ser avaliadas por sua utilidade cívica e por sua conformidade com direitos. Assim, a defesa de constituições e de representação não é apenas técnica, ela é moral e política, pois pretende tornar a liberdade mais estável e menos dependente de virtudes pessoais de governantes. Por último, Igualdade Civil e Propostas de Amparo Social, além da polêmica contra a monarquia, Paine associa direitos do homem a uma sociedade mais igualitária. A igualdade em jogo não é apenas a recusa de títulos, é a ideia de que a cidadania deve produzir igualdade perante a lei e reduzir a dependência social criada por privilégios. Por isso, ele não limita sua visão a uma engenharia constitucional. O debate sobre direitos também envolve condições materiais mínimas para a vida civil. Em parte da obra, Paine apresenta propostas de políticas públicas voltadas a aliviar a pobreza e ampliar a segurança social, tratando o tema como compatível com uma abordagem financeira responsável. A preocupação é mostrar que um regime que se diz baseado em direitos não pode ser indiferente às vulnerabilidades que impedem o exercício efetivo da liberdade. A assistência social, nessa Scheibe, não surge como queridade aristocrática, mas como consequência prática de uma ordem política fundada em cidadania. Esse aspecto ajuda a explicar a permanência do livro no debate contemporâneo. Ele conecta direitos e instituições a resultados sociais. Ao articular liberdade política com algum grau de proteção social, Paine fornece uma ponte entre a linguagem dos direitos e a pergunta sobre como uma comunidade sustenta a dignidade de seus membros. Mesmo quando não oferece um sistema completo, ele reforça a ideia de que justiça política e organização econômica não são temas separáveis. Em conclusão, Direitos do Homem e indicado para leitores interessados em filosofia política, história das revoluções atlânticas e formão do pensamento democrático moderno. Também é ótimo para quem deseja compreender como se constrói um argumento público em defesa de direitos, com linguagem direta e intenção persuasiva. Sem depender de aparato acadêmico, a principal recompensa intelectual do livro é o conjunto de critérios que ele oferece para julgar a legitimidade do poder-governo como instrumento, direitos como fundamento. soberania popular como origem e constituição como limite. Esses critérios continuam aplicáveis a debates atuais sobre representação, abuso de autoridade e captura de instituições. Na dimensão prática, a obra ajuda a organizar o pensamento político, esclarece a diferença entre a autoridade baseada em privilégio e a autoridade baseada em consentimento, e mostra por que reformas institucionais podem ser necessárias quando o Estado falha em proteger direitos. Ao incluir a preocupação com pobreza e amparo social, Penn também lembra que cidadania não é apenas status jurídico, mas uma condição que depende de garantias mínimas. O livro se destaca entre textos semelhantes por unir polemismo histórico e construção de princípios não é apenas um comentário sobre a Revolução Francesa, nem um tratado abstrato. E um manifesto que conecta eventos, ideias e instituições, tornando visível a arquitetura moral de uma democracia baseada em direitos. E por isso permanece uma leitura formativa e provocadora. Se vós quiser apoiar Thomas Paine, vós pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!